Você está ouvindo o Descomplicast, o podcast do Descomplica TCC.
Olá, galerinha descomplicada, tudo bem com vocês? Eu sou Joana Araújo, a bibliotecária diferentona que vocês já conhecem, e a gente tá vindo aqui no nosso 22º episódio, dá para acreditar?
Fala, descomplicados! Estou de volta ao debate com vocês. Sou Febrânia Fernandes, a fada sensata do Descomplicast. Vamos juntos em mais um cast? Cola que é sucesso!
É isso aí, Febrânia. E olha só, a temática desse cast é super atual e tem dado muito o que falar na comunidade acadêmica. O tão comentado ChatGPT. Afinal, o que é essa inteligência artificial? Como funciona? Quais as aplicações, benefícios e até as implicações no contexto acadêmico-científico? Essas e outras questões a gente vai comentar aqui na pauta de hoje. Ficaram interessados?
Eita, Joana, tenho certeza que sim. Então, sem mais espera, pega seu bloco de notas, celular, tablet ou computador e vem com a gente em mais um cast sensacional.
Simbora! Para falar sobre tecnologia, nada melhor do que alguém que está por dentro de tudo, não é verdade? Então fala aí, fada sensata, quem é o nosso convidado de hoje?
Teremos nada mais, nada menos do que a presença do professor Guilherme Ataíde Dias, professor titular na Universidade Federal da Paraíba, lotado no Departamento de Ciência da Informação. Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação e do Programa de Pós-Graduação em Gestão nas Organizações Aprendentes, ambos da UFPB. Doutor em Ciências da Comunicação, Ciência da Informação pela USP e pós-doutor pela UNESP. Mestre em Organization and Management pela Central Connecticut State University, graduado em Ciência da Comunicação pela UFPB e em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa, bolsista de Produtividade em Pesquisa, PQ1D, e representante da área da Ciência da Informação Brasileira no CNPq. Ele que é atento às tecnologias, o nosso Google Acadêmico do DCI. Seja bem-vindo, professor!
Olá, o prazer é meu! Primeiramente, eu quero agradecer o convite para estar aqui no Descomplicast. Quero deixar de antemão que esse é um serviço importantíssimo para a comunidade acadêmica, não só da UFPB, mas como de todo o Brasil, porque vocês sempre trazem assuntos que são atuais e importantes para toda a comunidade de informação do Brasil. Eu diria até mais, não só a comunidade de informação, mas toda a comunidade científica. Então, repetindo, é um prazer, estou aqui para contribuir com o que for preciso.
Imagina, professor, o prazer todo nosso de poder contar com a sua expertise nesse tema, que é super atual, bem tecnológico, tudo a ver com o seu perfil aí de pesquisa. Tenho certeza que esse papo aqui vai ser 10. Então, para a gente começar, né, falando aí sobre as inteligências artificiais, elas têm atraído muita atenção. E apesar de ser um tema muito discutido ultimamente, algumas pessoas podem não estar cientes do que é, em especial, a inteligência artificial que a gente vai comentar hoje, o ChatGPT. Então, que tal começar perguntando aqui ao professor Guilherme o que é e como funciona o ChatGPT? Vamos desvendar esse nome estranho.
Vamos lá. Então, primeiramente, a gente tem que entender o que é um chatbot. O chatbot é um programa que interage com seres humanos em linguagem natural. Exemplos de chatbot. Quando você vai, por exemplo, num site de comércio online, você quer conversar, tirar alguma dúvida, geralmente no canto inferior direito da tela, tem um bonequinho onde você faz perguntas. Você, por exemplo, quer conversar com sua empresa de celular, você também tem esse recurso. Inclusive, esses chats têm nomes de pessoas, inclusive avatares. Então, isso é um chatbot. Repetindo, é um programa que interage com seres humanos em linguagem natural. O ChatGPT é um tipo de chatbot, tá? Mas que utiliza técnicas estatísticas e de inteligência artificial, tais como aprendizado de máquina e redes neurais, tá? E, como base de conhecimento, o ChatGPT usa os dados contidos na internet. E esse chat é treinado através dessas grandes quantidades de texto. Até recentemente, os chatbots, eles não tinham uma resposta muito legal. Você via que era uma coisa meio limitada. Você encontrava chatbots sobre áreas específicas. Chatbot que trata sobre referência de biblioteca. Um chatbot que trata sobre assuntos de um operador de celular. O ChatGPT, não. Ele é generalista, ele responde em qualquer língua assuntos diversos. Por quê? Ele usa como repositório, ele usa como fonte de dado a internet como um todo, tá? Agora, é importante a gente fazer um comentário, tá? E muito importante lembrar que, embora o ChatGPT seja capaz de gerar respostas impressionantes, coerentes e relevantes, ele não possui consciência ou compreensão do mundo. As respostas que o ChatGPT gera são simulações baseadas em padrões de textos que aprendeu durante o treinamento e não refletem necessariamente crenças, opiniões ou conhecimentos próprios, tá? Então, você pode usar o ChatGPT. Então, você acessa o site, tá? O site é onde está o ChatGPT. Se você for numa ferramenta de busca e colocar ChatGPT, você vai achar facilmente. Atualmente, tem duas versões disponíveis, a 3.5 e a 4. A 3.5 está disponível para qualquer pessoa. E nós temos a versão 4. O que é que difere uma da outra? A versão 4, eu assinei a versão 4, hoje é em torno de R$80 por mês que você paga para usar a versão 4. O que é que a versão 4 tem melhor em relação à versão 3? A versão 4, segundo para o próprio ChatGPT, está em inglês lá, ele chama reasoning. Reasoning. Reasoning quer dizer raciocínio. Ele usa esse termo raciocínio, tá? Embora eu não acho que seja muito correto usar raciocínio, não. Mas o raciocínio do ChatGPT 4, ele é melhor do que o 3. Outra coisa, é comum às vezes, desculpe, 3.5. Quando você está no ChatGPT gratuito, 3.5, às vezes você não consegue entrar, você fica preso. No 4, não. Nunca tive problema, eu sempre consigo entrar, nunca está congestionado a plataforma e, teoricamente, ele é capaz de trazer respostas mais concisas. Então, basicamente é isso. Eu espero que eu tenha contextualizado, tenha dado para entender o que é o ChatGPT.
Maravilha, professor Guilherme. Olha aí, gente, agora não tem mais como confundir. E uma coisa interessante é que é inevitável, né? O uso dessas ferramentas, né? Da tecnologia, da inteligência artificial, ela veio para ficar. Um ponto interessante é que é uma ferramenta. Ela vem justamente para auxiliar durante os nossos trabalhos, né? As nossas aplicações. E aqui na universidade a gente fica muito empolgado justamente com essa rapidez e facilidade as respostas que são dadas, né? Quando a gente interage, a complexidade das respostas, de fazer realmente esse diálogo, né? Da gente sentir que está até conversando com outra pessoa, né? Das respostas que são dadas. Um outro ponto interessante também, professor, e aí eu acho que de todo mundo que utiliza, é a interface, né? Porque ela é bem fácil de ser utilizada, desde a parte que a gente faz o login, né? Bem simples, até a parte mesmo de fazer a pergunta e de ver ali as respostas, né, que são dadas.
Excelente colocação, Febrânia. Quem não foi ainda fazer alguma atividade com o ChatGPT, já foi por curiosidade, com certeza. A pulga atrás da orelha fica ali e a gente fica querendo conhecer essa ferramenta. E você colocou muito bem o uso desse recurso na universidade, por exemplo, né, como estudante. E aí, para trazer um pouco mais desse contexto acadêmico em que a gente precisa pesquisar e escrever muito, uma busca rápida no ChatGPT pode, por exemplo, poupar tempo, né, do estudante, do professor. E aí, quais são, então, as aplicações, os benefícios e os usos na educação superior, considerando a pesquisa, a escrita acadêmica?
Certo. Então, eu acho que só complementando o que vocês comentaram, sim, o ChatGPT é uma ferramenta que veio para ficar, não só o ChatGPT, mas outras ferramentas de inteligência artificial que estão sendo constantemente lançadas. Elas devem ser utilizadas, certo? Mas com moderação. Com moderação, e daqui a pouco eu explico por quê. Com moderação e eu não sou um neoludita, eu não sou um ludita. Então, essas ferramentas podem e devem ser usadas. A primeira coisa que eu vejo que os alunos podem utilizar o ChatGPT é, professores também, né? É na redação e revisão de trabalhos, tá? Você pode escrever o seu trabalho, você pode escrever o texto, você pode fazer um resumo, e esse resumo pode ser submetido, certo? Para uma revisão gramatical, uma revisão sintática da língua portuguesa. Isso eu acho um justo, é um uso justo, eu considero um uso ético. Não tem problema. Não tem diferença de você pagar, assim, em termos de éticos, um profissional para revisar o seu texto. Vamos deixar aqui, nota de rodapé. Lembre-se, o profissional não está excluído desse processo, tá? Estou dizendo que o ChatGPT é útil. Mas, se você quiser uma coisa mais humana, procure seu professor de português, procure seu revisor. Mas o ChatGPT pode fazer revisões de português. Ele pode traduzir para o inglês de forma muito perfeita. Não vou dizer que chega à perfeição máxima. Eu, particularmente, quando estou fazendo meus textos, eu tenho aqui ao lado um editor de texto, tenho um processador de texto, mas de lado eu tenho a telinha do ChatGPT. Eu escrevo, faço parágrafos, por favor, ChatGPT, corrija. Ele vai, corrige, bota eventualmente uma crase onde falta, certo? Diz, olha, isso aqui, essa palavra está duplicada. E ele faz isso muito bem. Eu acho que isso é ético, é uma forma produtiva de se usar o ChatGPT em inglês também. Eu acho a tradução do ChatGPT, nós somos pesquisadores, nós fazemos resumos, temos que fazer o abstract, eu estou usando ele para fazer a tradução. Ele traduz, mas não escapa do meu crivo, tá? Depois que está feito o abstract, eu vou lá e checo, olha, essa palavra poderia estar aqui, eu vou lá e mexo, tá? Então, nesse contexto aí, revisão e redação de trabalhos, eu acho ele muito bom. Também pode ser utilizado como um tutor virtual, como um auxílio no estudo individual, certo? Mas é importante que você não se desconecte do seu professor, você não se desconecte das fontes tradicionais de ensino, de aprendizagem, tá? É muito importante. Se eu for comparar o ChatGPT com as ferramentas de busca, com o Google, por exemplo, eu acho que facilitou bastante a nossa vida o uso do ChatGPT. Você, por exemplo, quer saber sobre gestão do conhecimento, gestão de dados, você ia no Google, colocava esses termos e o Google lhe retorna uma série de artigos, uma série de links para essas fontes. O ChatGPT não, ele traz a coisa já resumida, já processada, isso facilita bastante. Mas aí vai de novo a minha dica, vai a recomendação. Use o portal do Periosa Capes. Vá direto nas fontes, vá direto nos portais acadêmicos. É uma ferramenta maravilhosa. Use como tutor virtual, como auxílio do estudo individual, mas com moderação, tá? Com moderação. Então, essa é a minha dica. Pode, deve ser usado, deve ser compreendida, certo? Para ser melhor empregada, mas com cuidado. Outra dica que eu dou. Sempre que você for usar o ChatGPT, quanto mais elaborada a questão, quanto mais dados você fornecer à ferramenta, normalmente o resultado é melhor. Aí fica uma coisa interessante. Se eu estou dizendo que quanto mais elaborada for a pergunta, quanto mais dados você passar, isso implica um conhecimento prévio do usuário. Eu uso o ChatGPT normalmente para responder coisas que eu posso responder. Ele vai me ajudar na elaboração para agregar minhas ideias, certo? Mas eu nunca uso como fonte de referência básica, primordial, a única. Inclusive lá, quando você vai usar, em algum ponto da ferramenta, está dizendo que é sujeito a falhas, é sujeito a falhas, tá? Deixa eu ver se eu me esqueci. Outro exemplo de uso. Aí eu vou fugir aqui um pouquinho agora da academia. Nós estamos fazendo uma entrevista aqui, né? Nós temos um roteiro. Este roteiro poderia ter sido feito com o auxílio do ChatGPT. Vocês poderiam ter, por exemplo, chegado lá e ter dito, olha, vou entrevistar o professor Guilherme, ele trabalha com essas temáticas, certo? A pesquisa versa sobre isso, me gere um roteiro para ser usado na gravação do podcast. Faz. Isso aí é um uso, como é que é? Não vejo nenhum problema, tá? Então, espero ter sido claro. Eu acho que esses pontos são úteis, que podem ser utilizados pela comunidade acadêmica. Só repetindo, redação, revisão de trabalhos, tradução, tutoria virtual e auxílio no estudo individual, tá?
Olha aí, pessoal, a quantidade de informação maravilhosa que o professor trouxe agora para vocês. Só ir aí, ó, volta esse cast e sair anotando tudo. Eu trago alguns pontos, por exemplo, de que poderia auxiliar os professores, né, em sala de aula. Em dinâmicas, né, em atividades, avaliações, porque assim, a gente às vezes fica, meu Deus, está repetindo, passa outro período, e a gente está trazendo as mesmas atividades, as mesmas propostas de avaliativas. Então, você pode aí estar pesquisando no ChatGPT e descobrindo uma coisa nova. E como o professor colocou, você não está cometendo crime nenhum, você está apenas ali se enriquecendo, como se você estivesse lendo um artigo, né, numa proposta pedagógica, trazendo algo interessante que você possa experimentar em sala de aula. Também trabalhar na pesquisa, né? A gente às vezes tem um insight, você tem um tema, você está ali travado, sem saber bem como abordar aquele tema, e você pode fazer uma pergunta mais bem elaborada, né? Como o professor trouxe, e ali ele te trazer várias propostas de análise daquele tema. Alguns você já vai ter, óbvio, né, pensado, mas algo pode ser interessante, e a partir daquilo você tem um insight para uma pesquisa, né? Um problema, uma proposta de pesquisa. Então, isso auxilia bastante. Na parte da escrita acadêmica, o professor trouxe inúmeros exemplos, e aqui quem tem realmente problema com inglês e que pega vários artigos em inglês para estudar, e você perde um tempão, meu Deus, tentando traduzir, tentando entender, essa ferramenta está aí para isso, né? Otimizar o tempo. E como o professor trouxe, né, também há os auxílios, né, fora da academia, como você organizar seus trabalhos, suas viagens, aí mesmo, como o professor colocou outros pontos, e como uma ferramenta de auxílio, sempre, óbvio, não dispensando um profissional, a questão do revisor, né, gramatical, um revisor de inglês, mas utilizar para aprender também. Então, acho que é isso. Joana, tem mais algum ponto interessante a trazer aqui sobre essa pergunta?
Olha, fada sensata, eu trago uma experiência pessoal que eu tive recentemente fazendo uso do ChatGPT. Me bateu a curiosidade, eu estava pensando, eu queria escrever um artigo. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, não sei por onde começar. E fui fazer um teste, né, com o ChatGPT. Pois eu pedi, eu disse, faça aí um sumário hipotético com os tópicos, né, sobre determinado tema. Ele me deu o tema completinho, todo. Eu fiquei olhando assim, fiquei, gente! Ou alguns, como você falou, eu já tinha pensado. E outros eu fiquei, nossa, isso aqui é muito interessante, não tinha pensado nisso. Então, vale também essa ajuda, né, para ter esses insights na hora de planejar uma pesquisa, de fazer um questionário. É bem interessante. E aí a gente acaba achando que achamos a galinha dos ovos de ouro, o que é bom, mas toda moeda tem dois lados, não é verdade? E aí, para a gente falar também sobre algumas questões que podem ser levantadas, como, por exemplo, o mau uso, né, dessa ferramenta. Então, professor, quais são as implicações negativas para o ensino e a pesquisa, como aí o direito autoral e a ética, num contexto cada vez mais complexo, como foi esse imposto pelas inteligências artificiais na educação, em especial o ChatGPT?
Certo. Esse teu questionamento, essas suas indagações, a sua apreensão, ela faz muito sentido. Então, eu vou ser menos científico, ser mais prático. Eu vou dizer coisas aqui que os alunos devem evitar, situações que não são éticas no uso do ChatGPT. Uma coisa que você não deve usar para fazer o seu ChatGPT, por exemplo, na elaboração do seu TCC, na elaboração de um artigo, você não vai lá, pergunte ao ChatGPT, simplesmente copie e cole no seu texto, tá? Isso não deve ser feito, isso não deve ser feito, tá bom? Isso aí demanda um outro comentário. Eu estava usando o ChatGPT, fiz um teste. Eu pedi para ele escrever um determinado parágrafo. Aí depois eu perguntei, de quem é a autoria desse parágrafo? Você entendeu? Eu fiz a pergunta, pedi para ele gerar, e ele disse, a autoria é sua, os direitos autorais são seus. Professor Guilherme, estranho isso, né? Veja só. Então, isso é uma forma dele se proteger de futuras ações judiciais. Não, é o professor Guilherme que escreveu. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que não fui eu que escrevi. Isso gera um paradoxo. Isso gera um paradoxo. Eu aproveito e trago também um pensamento aqui de um importante pesquisador aqui do brasileiro. Não vou citar o nome, não. Ele comentou numa entrevista que o ChatGPT, por usar textos disseminados da internet, na verdade, está fazendo uma espécie de plágio. Ele está escrevendo, se ele está usando o texto para gerar outros textos, isso pode ser uma espécie de paráfrase. Isso pode ser um acordo de retalhos. Isso é uma coisa pessoal. Eu não estou dizendo isso não, viu? Não quero que o ChatGPT me processe, não. Mas é isso aí. Se eu estou usando textos de outros para gerar novos conteúdos, isso não deixa de ser uma paráfrase. Não deixa de ser um uso indireto do texto de outros. E como é que eu sou dono disso aí? Complexo, né? Complexo. Estaria um podcast só sobre isso. Mas, voltando, não use o chat GPT para fazer o TCC nesse sentido de copia e cola. Outra coisa que deve ser evitada. Quando um professor passar para você um exercício em casa, você pode muito bem ir no chat GPT e responda ao chat GPT. Seja uma questão objetiva ou uma questão subjetiva, ele vai responder isso muito bem e vai responder isso com propriedade. Mas isso deve ser evitado. Você tem que refletir. O que é que eu estou aprendendo com isso? Eu estou me enganando, certo? Então, isso deve ser evitado. Você deve ter em mente quais são os usos que são aceitáveis, tá? Outra coisa que não tem muito a ver com a questão ética, não, mas eu me esqueci, talvez, de comentar em outro tópico. É importante deixar bem claro que o ChatGPT, pelo menos nesta versão da data de gravação desse podcast, que é julho de 2023, o último treinamento, segundo informações do próprio GPT, foi em setembro de 2021. Então, nós temos quase 2 anos aí de novidades que ele não completa, não contempla, perfeito, contempla, certo? Então, fica a minha dica, use e abuse, mas seja ético.
É muito importante, né, professor, essa fala, principalmente porque tem implicações legais, né? Eu não posso pedir para redigir um parágrafo, um capítulo, né, do meu trabalho, como o senhor colocou, e ali assumir que é meu, né? Colocar como meu. Do jeito que eu não posso copiar trabalho de ninguém, pegar uma seção da monografia de Joana, colocar na minha e dizer que é minha sem citar, sem fazer a autoria. Então, é interessante que a gente utilize, sim, a ferramenta, né, que consiga aí desvendar todos os mistérios, tirar todo o potencial que ela tem, mas de forma ética, né, e de forma profissional. Eu estava, inclusive, lendo uns trabalhos sobre isso, umas notícias, né, sobre o ChatGPT, e estava falando sobre ele como coautor de trabalhos. Né, de colocar como coautor de trabalho, se você faz utilizando essa ferramenta, colocar. Não sei até que ponto isso pode ser feito, ou é aceito. E também, eu estava lendo alguns artigos recentes, né, algumas resenhas sobre o tema, e algumas críticas, uma dessas que o senhor colocou, né, que é a questão da atualidade, né? Ele tem um limite ali, ele foi atualizado, né, foi ali inserido em informações até determinada data. E não só isso, né? Mas também traz a questão de ser 100% preciso, né? De estar totalmente correto. Então, gente, é ter responsabilidade, ter ética, né? Ter comprometimento. E a gente na academia, né? Desde sempre, a gente frisa muito isso. É muito importante, né? A originalidade nos trabalhos. Então, vamos utilizar, vamos aproveitar o que a tecnologia traz, mas com muita responsabilidade.
Justamente, viu? Acho que esses pontos são primordiais, assim, para que a gente acenda o alerta na hora de usar o ChatGPT, para que acabe não incorrendo, né, nesse uso não ético desse recurso. E aí, para a gente finalizar, para quem nunca utilizou o ChatGPT, a gente já falou aqui do que é, os benefícios, né, o lado negativo também é importante falar. E que tal também deixar aqui algumas dicas que tragam, então, esse uso com impactos positivos na vida acadêmica, seja de professor, de pesquisador e de estudante. Professor Guilherme, quais são as suas dicas para esse uso com impacto positivo?
Antes de responder a sua pergunta, mais uma vez eu vou quebrar a liturgia, vou quebrar a ordem aqui, vou trazer a desordem. Duas coisas que merecem ser comentadas, tá? Já existem regras de normalização para citar fontes ChatGPT. Eu acho que na ABNT não tem ainda, tá? Agora, eu não sei se a MLA ou a APA tem. Se vocês deram uma olhada, fizeram uma pesquisa, vocês vão ver que já existem algumas normas, certo? Alguns padrões de normalização que dizem como referenciar, como citar o ChatGPT. Outro ponto que eu pulei, mas é importante trazer aqui, é que, às vezes, o veneno é o próprio remédio. É o seguinte, lá no site do ChatGPT, na própria OpenAI, que é a empresa que faz o ChatGPT, eles fornecem uma ferramenta que permite você analisar se o texto foi gerado por uma ferramenta de inteligência artificial, certo? Então, lá mesmo, você pode copiar e colar um texto, ele vai dizer se aquilo foi gerado por uma ferramenta de inteligência artificial. A resposta, se eu não me engano, é mais ou menos assim. Ele vai dizer, não foi gerado. Foi gerado ou inconclusivo, certo? São três respostas que ele dá. É importante, quando você estiver utilizando, coloque o texto lá para ver como é que está. Veja se aquilo que você leu em algum lugar foi gerado por uma ferramenta de inteligência artificial, certo? Então, fica essas duas informações importantes. Já existe regra como referenciar, citar o uso do ChatGPT e a ideia do veneno é o próprio remédio, certo? Então, a dica que eu vou dar vai ser homeopática, vai ser bem sintética, tá? A parte menorzinha da minha entrevista. Então, eu vou dizer aqui, a dica que eu dou para que o ChatGPT traga impactos positivos na vida acadêmica, na vida científica, no seu fazer, na sua busca por geração de conhecimento e entendimento, é a seguinte. Antes de tudo, estude sua área de interesse para poder usar com mais consciência esse tipo de ferramenta. Não use como a fonte primária, mas como um auxiliar. Bom, eu espero ter contribuído com a área e estou aqui à disposição para responder, para ajudar quem precisar.
Ai, que maravilha. O professor, olha, ele disse tudo, gente. Tem que estudar. E aqui, não fugindo a essa do estudo, eu digo mais, estude o ChatGPT. Estude o que está saindo sobre o ChatGPT. Use o ChatGPT como uma proposta, né, para os seus trabalhos, artigos sobre isso. Então, utilizem com parcimônia, gente. Façam de forma ética e profissional. Eu acho que essa, atrelado ao estudo, né, e como o professor disse, é uma ferramenta. Como toda ferramenta, ela deve ser usada e deve ser bem usada. Então, não deixem de usar por medo. Na dúvida, pergunte ao especialista. Está aqui o professor Guilherme para ajudar vocês nesse processo. E é isso.
Olha, Fê, a gente estava falando aqui, o professor trouxe a dica de como identificar os textos, né? Que foram criados pela inteligência artificial. E eu lembro que essa semana a gente estava comentando assim, um pouco desesperado. Nossa, a gente não vai mais saber com quem foi que escreveu, se foi o ChatGPT, se foi um ser humano. E olha aí, a dica vindo com chave de ouro para fechar aqui a nossa discussão, né? Então, a gente agradece, né, o professor. As inteligências artificiais como o ChatGPT, elas podem ser usadas a favor da aprendizagem, mas é preciso estar atento para o seu bom uso. Então, se vocês gostaram do episódio de hoje, deixem aqui seu like, mandem um áudio com a sua pergunta. E além disso, que tal deixar aquela avaliação com 5 estrelinhas no nosso podcast? Isso é bem importante para a gente, para acompanhar o que vocês estão achando dos diálogos que são aqui construídos. E agora a gente convida o professor Guilherme, o nosso Google acadêmico, para deixar suas dicas para quem desejar se aprofundar sobre o tema, leitura, enfim. Fique bem à vontade, professor.
Então, pessoal, seguindo essa linha informal, eu vou dar duas dicas de referências, tá? A primeira dica que eu vou dar não é especificamente sobre a inteligência artificial ou ChatGPT, mas tem que ser visto com carinho, tá? Eu sugiro a leitura de 2 livros, Autoria e Plágio, um guia para estudantes, professores, pesquisadores e editores. E o outro livro seria Outras Palavras sobre Autoria e Plágio, ambos do autor Marcelo Crocox. Excelente material, importante para compreender, para usar o ChatGPT, para usar de forma ética a leitura desses 2 materiais. Com relação ao ChatGPT, eu confesso que gostei muito de algumas palestras do professor Miguel Poleles que estão disponíveis no YouTube. Se você for no YouTube, colocar ChatGPT, Inteligência Artificial, Miguel Nicoleles, invariavelmente você vai achar os materiais, tá? Então, fica aí a dica.
Agradecemos o professor Guilherme por compartilhar conosco a sua expertise na temática e aos nossos ouvintes por acompanharem esse episódio. Aproveitem para explorar o material sugerido.
Com
Convidamos vocês a deixarem suas perguntas, dúvidas e comentários lá no Instagram do Descomplica, o @descomplicatcc_ufpb. Aproveita e já diga o que foi que você achou aqui na caixinha de feedback do nosso episódio. E até o próximo Descomplicast, afinal, fada sensata.
Complicar pra quê, né, Joana?
Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu, professor.
Que cast sensacional com o professor Guilherme. Olha só, eu estava aqui perguntando agora mesmo ao ChatGPT qual a importância de realizar um podcast sobre o tema ChatGPT no contexto acadêmico. E ele respondeu: difusão do conhecimento, Alzira, de maneira acessível e envolvente, que pode beneficiar estudantes, pesquisadores e profissionais interessados no assunto. Como dizem por aí, é sobre isso. Aí, pessoal,
fechou,
adorei.
Outro.
Ela fechou.
Ei, e eu fiz a pesquisa mesmo, viu?
Ah, tá bom. Tá certo. Oh, essa parte do management, eu vou deixar do jeito que
tá. Management, tá perfeito.
Management. O mestrado eu vou deixar como tava.
Então é isso. Muito obrigado. Parabenizo toda a comunidade, vocês estão fazendo o Descomplica, Descomplica Cast, isso, e errar, ia chamar Descomplica GPT, já pensou? Beleza, tchau!